E aí, senhoras e senhores, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Começa agora mais um episódio do Diga Aí Banhado, esse podcast que vem crescendo aí, rapaz. Mais do que... não sei nem mais do que dizer, né? Mas vem crescendo aí, vem crescendo. Hoje a gente volta às origens do humor aqui no nosso podcast. É o episódio que eu mais dei risada até hoje. Eu espero que vocês gostem. Eu gravei com meu amigo Guilherme Júnior, diretamente de Bauru, a terra do lanche. E aí... a gente conversou um pouco sobre tensões e lanches da madrugada. Espero que vocês gostem desse episódio. Agradecer a vocês por terem ouvido da semana passada. Recebi vários feedbacks a respeito de gente que não conhecia as Mulheres do Pagode. Então eu senti que o meu trabalho foi feito enquanto contribuinte para essa causa. Então dessa vez a gente volta a falar de humor, mas ao longo da nossa temporada vão ter outros episódios também que vamos trazer uns temas um pouco mais sérios aqui. Hoje a gente fala sobre... esse tema, né, que eu acabei de falar e não vou ser repetitivo. E vão até o final, por favor. Ouçam até o final desse podcast, que inclusive vai ter uma mensagem de paz, como todos os episódios anteriores tiveram. Dessa vez a gente nem colocou a opinião do especialista para poder vocês receberem na íntegra o material que foi gravado, né? Quer dizer, na íntegra não. Houveram algumas edições aqui, outra ali, mas muito pouca edição, que é para vocês pegarem o suprassumo desse podcast, tá bom? Então, ouçam até o final, avaliem a gente bem no Spotify, no Apple Podcast. Descobri que muita gente ouve através do Apple Podcast, então lá você pode classificar a gente com 5 estrelas. Se não for dar 5 estrelas, então não avalie. Eu sou, assim, um pouco temperamental. Então é isso, muito obrigado, espalhem esse podcast, mandem ele para uma pessoa que está num grupo do WhatsApp. Assim, ó, vamos fazer assim, ó. Envie esse podcast para uma pessoa e para dois grupos de WhatsApp para que eles possam conhecer e a gente aumentar essa grande mandala de humor e entretenimento. Muito obrigado. Após a vinheta, nós conversamos com Guilherme Júnior. E é isso aí. E aí, senhoras e senhores, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Estamos gravando aqui, rapaz, mais um Diga Aí Banhado, esse podcast que vem crescendo mais do que as ferramentas de enfrentamento ao racismo dessa nova geração aí de influenciadores digitais. E hoje eu trouxe para conversar com vocês aqui um dos comediantes preferidos que tá mexendo no fone lá e tá fazendo barulho, tá fazendo ruído. Mas é um dos meus comediantes preferidos que vocês vão ver que ele vai dar várias risadas assim, aleatórias, porque a gente tem várias piadinhas internas, como essa que você acabou de ouvir agora aí, que ele riu e você ficou provavelmente sem entender do que ele estava rindo. Então, diga lá, Guilherme, se apresente, diga seu nome e a cidade de onde você está falando.
Guilherme Jaú, Jaurives, para quem for da Bahia. Eu sempre falava assim também. Eu vi que o Teteu falou, eu também sempre falava meu nome e a cidade realmente. Eu falava Guilherme Guarujá, quando eu era mais novo. Eu sou Guilherme Júnior, sou comediante, ex-revendedor Jequiti, ex-dançarino, ex-atleta de natação e atleta de tênis de mesa. Esse sou eu.
É sério esse final? Sabia
de pé?
Você era atleta de tênis
eu
de
sou,
mesa?
Cara,
não sabia não.
Eu sou muito
você
novo.
Você foi o nosso Ugoyama.
Mas já acumulo muitas frustrações na minha vida. Eu já fui muito bom em muita coisa que eu parei. Inclusive vendendo Jequiti, eu era bom.
Você vendeu Jequiti
Vendi,
real?
Vendi, mano. Vendi Jequiti. E, é verdade, esqueci de falar de dono e proprietário, que são a mesma coisa, mas o Facebook coloca diferente, da Delícias do Gui também, né? Não podemos esquecer.
Que é a sua marca
de
doces e guloseimas.
Isso.
E vem cá, Guilherme. Você também morou na cidade de Bauru.
Morei, né? Em Bauru, na cidade do lanche.
Que é a cidade do lanche, que você não sei se sabe, mas o lanche ele é servido de maneira diferente em outros lugares. Então conte pra gente como que faz, como é o verdadeiro Bauru. Como é que se faz o Baurives de verdade?
É com rosbife, tomate...
Rosbife?
Isso, rosbife, tá ligado? Rosbife? Rosbife... Uhum. Tomate, eu perguntei de uma forma muito, né? Faz com pão,
se
tá ligado?
Tivesse
pão?
Acesso a...
Já ouvi falar de pão.
Vocês que vivem em situações periféricas,
você inclusive
conhecem a iniciativa
me desculpa
pão?
Pela forma com que eu.
Aí, se fosse branco querendo limpar a barra, não é que às vezes você não teve acesso a pão quando você era mais novo.
Então,
que é um traço muito comum da sua gente.
Vai rosbife, queijo, presunto e tomate. É basicamente isso.
Só isso.
A base da receita é essa, tá ligado? Tem até uma zoeira, assim, um termo em Bauru, que eles falam que Bauru sem tomate é misto. E é verdade, cara.
É isso, aqui a gente come o Bauru. E o pão?
Pão francês.
Pão francês, pão de sal. Aqui, o Bauru que a gente come, ele é feito com uma massa, ele é de forno, sacou? E aí é queijo, presunto, tomate,
um
molhozinho lá.
Mas assim, o que acontece? Bauru também virou, tipo assim, virou o sabor Bauru, tá ligado? Então, aqui também tem, tipo, pizza de Bauru, salgado, que algumas pessoas chamam de Bauru, Bauruzinho. Que aí realmente é presunto, queijo, tomate e orégano, alguma coisa assim.
Entendi, mas a possibilidade de alguém aqui botar rosbife...
É nula, né?
Pra vender por R$2,50.
É zero.
O rosbife custa 5 conto, como é que a gente vai botar uma fatia de rosbife?
Não é, mas por aqui não é tão barato também o Bauru, tá ligado?
Ainda bem que a gente entrou nesse papo sobre alimento, porque o nosso tema de hoje é lanches da madrugada. E aí eu chamei você, que é um cara que tem a manha da cozinha, né? Sabe cozinhar os negócios aí, sabe fazer uns doces.
É.
E junto comigo tomou apavoro durante uma madrugada lanchando.
Deus me livre, cara.
Mas antes, diga pra gente como foi que você aprendeu a cozinhar. Foi a necessidade, como diz o ditado, a necessidade faz o ladrão.
Foi a necessidade. Assim, desde pivete, que minha mãe tinha que sair pra trampar, e aí, por muitas vezes, eu ficava ou sozinho em casa ou com a minha irmã, tá ligado? E aí, eu já sabia... Tipo assim, eu tinha uma noção. Eu sempre observei muito bem as coisas. Então, eu tinha uma noção de cozinha já. Mas as primeiras coisas que eu aprendi a cozinhar foi porque eu gostava muito de comer e as pessoas odiavam fazer pra mim. E eu odeio que fazem as coisas de mau gosto, tá ligado? Acho que ninguém gosta, né? Aí, não, cara, isso é real, tem essa história que é real, que assim, eu gostava muito de mingau de maizena. E aí, a minha irmã era a única pessoa na casa que sabia fazer pra mim bem feito, tá ligado? E aí, só que aí, tipo assim, porra, eu era pivete, assim, adolescente, então eu meio que queria todo dia de tarde, tá ligado?
O mingau virou mingau. Seu crack.
É, isso. Aí, mano, só que ela não gostava de fazer, tá ligado? Aí teve um dia que eu insisti, cara, é um conselho que eu deixo pras pessoas aí também. Se você pede uma coisa pra uma pessoa uma vez e ela não quer fazer, não insista, tá ligado?
Exatamente.
Que a chance de dar merda, isso serve pra qualquer coisa, tá ligado? Desde o mingau, tá ligado? Até um convite pra sair com uma pessoa, a chance de você ser humilhado, ela é quase 100%. Quando você insiste
não
em algo.
Não dá certo.
Então não insistam. Não vai, não tem como dar certo. Aí eu pedi, ela não quis fazer, eu insisti. Aí, irmão, ela fez uma panela de mingau. Tipo assim, dava tranquilamente pra umas 8 pessoas comer. Eu não tô exagerando, tá ligado?
Eu já sei o que vai dar.
Tranquilamente. 8 pessoas comeriam aquilo tranquilo, assim, tá ligado? Comeriam 8 adultos, tá? Comeriam aquilo tranquilamente. Ela fez, eu fiz meu prato singelo. Comi. Ela também comeu um prato, só que ainda faltava a quantidade pra 6 adultos ali, né? Ainda tinha essa diferença. Aí eu falei, opa, acho que eu estou cheio. Acho que eu não quero mais, hein? Acho que pra mim aqui já deu. Eu acho. Ela falou, não, tu vai comer. Tu vai comer que tu mandou eu fazer. Tu mandou eu fazer, então tu vai comer. Tu vai comer tudo, até o fim. Irmão, eu comi esse mingau. Eu comi. Passei muito mal. Não tem como. O organismo do ser humano não aguenta tanto mingau no corpo, tá ligado?
Virou monstro queimogênico, mano. Assim.
Eu quase virei um vilão de história em quadrinhos.
Eu acho que a galera tá meio esperando a gente falar sobre aquele dia maravilhoso ao qual você foi abrir o show, né, de nosso amigo Yuri.
Isso.
Foi o que, de fato, originou o motivo desse episódio, né, os lanches da madrugada, que foi aquela situação a qual nós estávamos no Zona Oeste de São Paulo, né?
É, Zona Oeste.
No Tabuão.
É.
Às 3:30 da manhã, comendo o podrão lá, num cara que... O que eu achei bem legal desse lugar é que eles tratam refrigerante e Dolly como coisas diferentes.
E como coisas diferentes.
Que eu tomei Dolly.
É. Mas em São Paulo, nesses lugares assim, normalmente é tratado diferente mesmo, porque... É, né? Porque... Cara, desculpa, mas não tem como você colocar no mesmo pacote, entendeu? Pelo mesmo R$5, uma lata de Guaraná Antártica e uma garrafinha de Dolly. Tem que especificar, entendeu? Porque, entendeu? Porque se você chega num lugar e tá lá refrigerantes, R$4, você dá os R$4 e o cara te dá um Dolly, eu duvido que você vai sorrir e ir embora.
Tanto que até na placa de anúncio tem a diferença, né? Tem refrigerante, valor tal,
isso,
Dolly.
Isso, valor é outro. O Dolly é uma outra experiência que você tem gastronômica, entendeu? É uma experiência gastronômica totalmente diferente de qualquer outra bebida gasificada. Entendeu? Repare que eu não falei refrigerante, bebida gasificada. Qualquer coisa que tenha gás e você consuma não vai ser parecido com o Dolly. Eu não sei o que eles fazem, mas é...
O Dolly tem um sabor muito particular, né? Eu costumo
isso,
dizer que o Dolly...
É um sabor que é só dele.
É isso, é o tipo de bebida que só presta o primeiro gole. Do meio, rapaz, do meio pra baixo, irmão. Fica sofrível. Eu queria muito beber Dolly, porque aqui em Salvador não vende Dolly. Entendeu?
Do meio pra baixo do Dolly, não parece muito que alguém amassou 3AS no fundo da garrafa. Não parece. eu não entendo muito de corpo humano, mas a língua, a parte de fora da língua, assim, ela dá uma secada estranha, que só aquela parte da sua língua seca, que parece que você acabou de tomar um remédio forte pra dor de cabeça.
O Dolly traz essas experiências. O primeiro gole não é ruim, isso. Você bebe.
Isso.
Boa. O segundo você bebe. Mas a partir do terceiro, quarto, irmão, você começa
é o que eu tô
a
falando.
Questionar.
Do
que
meio
é
pra baixo, tá... parece que alguém sabotou teu copo, tá ligado?
É o Boa Noite Cinderela do Demônio, o Dolly. Mas aí, conte pra gente como foi pra você essa experiência de estar durante uma madrugada assim, comendo um lanche. Enfim, eu vou deixar que você mesmo conta essa história aí pra... Eu queria muito ouvir a sua versão disso, diga lá.
Cara, pensando como eu, assim, Guilherme Júnior, comediante, foi um dos dias mais emocionantes da minha carreira e mais tensos ao mesmo tempo, tá ligado? Porque a gente veio de uma situação em que acabei de fazer um show muito maneiro. Era uma das primeiras vezes que eu tava indo pra São Paulo. Foi o dia, foi a semana que eu conheci vocês, nosso bonde,
isso,
pessoalmente.
Isso, isso, exato.
Cara, tava tudo sendo muito incrível, tá ligado? E pá, e aí fui lá, fiz os shows. Fui sem o dinheiro da volta pra casa, fui pra São Paulo sem o dinheiro da volta.
É que você vendia uns copos no final dos shows, né?
Isso. Só na loucura completa de vender os copos no final do show.
Inclusive.
E dinheiro pra pagar a passagem.
Inclusive, é muito importante as pessoas repararem na importância que esse copo tem para o desenrolar da história.
Nossa, total. É por isso que
eu
tô trazendo.
É bom repetir aqui.
Porque o copo, ele é uma figura muito importante nessa história.
O copo é muito importante nessa história. Pra tudo que vai acontecer, mas diga lá.
Pra tudo que vai acontecer. E aí fizemos o show, foi um show incrível. Teatro lotado. Foi emocionante, vocês tudo me ajudando
preta,
a vender os copos. Eu nunca
palma.
Me esqueço desse dia, cara.
Sim,
foi
sim.
Muito legal.
Constrangendo aí, os caras que estavam com as meninas lá e pensando, você não vai dar um copo pra sua namorada de 10 contas, irmão. Os caras tudo
sem
graça.
Trabalhando no psicológico de todo mundo, cara.
Os caras pensando se pagava o copo ou se pagava o Uber. E aí olhava pro lado, se deparava com aquele olhar do gato do Shrek e ia lá e comprava o copo.
Todo mundo.
E voltava pra casa andando. Sabe quando você tá sem dinheiro, que você cola na hamburgueria, que tá geral comendo, e você fala, não, pô, tô sem fome, e a barriga...
Não, tô ronca. Tranquilo, só vou dar uma passada mesmo. É que eu já tô na rua, só vou dar uma passada, tá em casa. Fala, não, já tô pela rua. Aí, já que vocês estão aí, eu vou, mas, mano, vocês não acreditam, acabei de jantar, mano. Não, não é por nada. Vocês sabem, porra, eu até gosto daí, mas, mano, acabei de comer. Realmente, nossa... Se vocês falassem antes, é 20 minutos antes que vocês falavam, mano, eu chegava aí e comia com vocês, mas...
Aí chega na hamburgueria, a barriga pedindo pelo amor de Deus.
Caralho, mó cheirão de bacon, feito na hora.
A barriga aqui assim mesmo,
Aí fomos. Fomos depois daquela noite maravilhosa, tudo muito bom, tudo muito bem. Vamos lá. Vamos comer algum bagulho, vamos comemorar, mano. Porra, tudo deu certo aí, né, mano? O menor conseguiu dinheiro aí pra voltar pra casa e pra pagar a pensão ainda. Esse dia foi combo duplo. Eu queria só o da passagem, consegui o da pensão da minha filha ainda. Foi maravilhoso. Vamos comer o lanche. Chegamos lá, estamos degustando o nosso lanche num lugar muito estranho, assim, muito estranho.
Extremamente suspeito, em frente a um posto de gasolina.
Em frente a um posto de gasolina que claramente era abandonado.
Tipo, tu não via nada,
uma luz acesa de uma casa nenhuma em volta.
Parecendo um cenário de Coragem, o Cão Covarde. Isso.
Não tinha... Cara, é impressionante, tinha... Não tinha uma luz acesa perto daquele
poste. E a segurança dele de ficar ali, sacou?
A única luz que tinha ali era do trailer que vendia o lanche, só. Os postes não funcionavam direito.
Nada, era só a luz do trailer e a luz de uma loja que tinha atrás que funcionava. O trailer era uma Kombi, na real, né?
Isso, era uma Kombi.
E o maluco com toda a má vontade do mundo pra te atender, que se você falasse assim, ô irmão, tem como você botar um pouco mais de ketchup? Ele falava, não tem não.
É exatamente. Ele ia falar, você não tá na sua casa? Meu nome é Rogério, né, cara, Valéria? Eu não sou tua mãe. Vai ficar fazendo tuas vontades. Você pega seu cachorro quente aí e vai fora. E aí a gente lá, nessa experiência de... Tu tava provando o Dolly pela primeira vez, né?
Exato. Você extasiado porque tava com dinheiro, ia voltar pra casa por causa dos copos que foram vendidos.
Exatamente.
Mais uma vez, pontuar a importância dos copos.
E eu lembro muito bem que a gente tava tentando, a gente tentou de várias formas conversar sobre qualquer coisa, assim, tá ligado? Bater um papo descontraído, mas não dava. Porque era um ambiente tão tenso, tenebroso. Essa é a palavra, tenebroso era aquele lugar.
Com um cachorro fila brasileiro gigante.
Isso, mano. Andando. Um cara que surgiu do nada. A gente não viu ele vindo. De repente tinha um cara do nosso lado com um cachorro gigantesco. Cara, a gente tentava conversar e o assunto não ia. Porque sempre alguém tava desatento da conversa porque tava olhando pros lados. Muito preocupado com o que podia rolar naquele momento, tá ligado? A preocupação era só em comer o lanche o mais rápido possível pra voltar pra casa. Você
reparou que a gente não conseguia comer porque o cara mandou errado e teve que voltar pra ele pra poder trocar.
E tava eu, tu, o Jones
e Juninho.
Jones Silva, comediante, Bibiu, Juninho Brandão.
Éramos nós quatro só.
Não. Eu vou te colocar um elemento nessa história agora que você não estava esperando. Nosso amigo Phil Santos estava nessa mesa. Phil Santos estava conosco nesse momento. Conseguiu visualizar agora? Conseguiu lembrar?
Gente, vocês não sabem quem é Phil Santos. Imaginem um personagem de Dudu e Edu. Pronto. Phil Santos é Phil Santos é um cara da Nickelodeon, sacou? Ele é qualquer personagem da Nickelodeon.
Cara, Phil Santos, que é um dos nossos amigos da comédia, um dos amigos que a comédia nos deu, que é um dos caras mais aleatórios que eu já conheci na minha vida. Que ele sempre vai estar em histórias aleatórias, lugares, situações aleatórias. Que eu lembro, inclusive nesse dia, a gente estava na mesa, impressionado com ele, porque no dia anterior, ou na semana passada daquele dia, se eu não me engano, ele tinha feito um show muito longe, assim, eu não lembro o lugar. E ele, do show, voltou pra casa dele andando e dava, tipo, umas 3, 4 horas andando. E ele foi. Entendeu? Esse cara é Fio Santos. Uma figurinha pra quem, carimbada.
Pra quem tá em Salvador, ele andou como daqui de Castelo Branco, que é o bairro que eu moro, até, deixa eu ver, até Mata de São João, gente. É, foi esse o rolê que ele deu, pra vocês entenderem. Guilherme nem sabe onde é Mata de São João, mas pelo nome, acho que ele já entendeu a distância que era. É. Ele andou mais ou menos isso aí.
E aí a gente tava nessa situação bizarra, bizarríssima, assim, tensa. E aí chegou um certo momento que caiu minha ficha, assim, que eu falei, gente, a gente tá aqui e tal, beleza. Só que vocês pararam pra pensar que eu tô com R$350 de nota de 10 na minha mochila, que isso equivalia a 35 copos vendidos a R$10 no show. E eu entrei num modo de alerta e tensão que eu falei, meu Deus, eu tô com todo o dinheiro que eu tenho pra sobreviver em São Paulo, pra voltar pra casa e pagar a pensão, tá ligado? Aqui na bolsa. Se aparecer alguém aqui e tentar assaltar a gente, eu tô muito fudido. E aí a gente começou a ficar muito tenso. E começou a rolar história só de uns B.O. na mesa. Assim. A gente começou a conversar sobre coisas que não deveria estar conversando naquele momento. Que deixou todo mundo mais tenso. Aí do nada passou quatro mano, assim. X, do nada, X. Quatro caras X, assim, ó. Flau. Aí eu fiquei muito tenso, porque eu falei, mano, vamos, qual foi de nós ir embora? Nós para tudo que tá fazendo aqui agora e vai embora. O que vocês acham? Aí, na beleza, só vai acabar aqui, os caras...
Não, cara, o Jones é falou, não, pô, aqui é tranquilo que eu venho aqui direto.
Isso, não, que eu venho aqui direto. Falou, cara, por que tu vem aqui direto, cara? Qual que é a necessidade de tu vir aqui nesse lugar direto?
Tá precisando de
direto.
Alguma coisa?
Tá com algum problema?
Te inscrever no projeto de cesta básica da igreja e tal, sei lá.
É? Tá entregando sopão pras pessoas, o que tu tá fazendo? Porque não tem sentido tu tá por aqui só por tá, sempre. Só porque deu fome, tá ligado? Tu tá em São Paulo.
Quando de repente esses quatro malucos inventam de que eles iam comer o lanche também, né? E aí eles sentaram numa mesa próxima e aí a situação começa a piorar a partir desse momento.
Exatamente, porque a gente ficou muito, muito, muito tenso e aí de repente... aponta um carro na esquina, os faróis totalmente apagados. Quando olhamos, a nossa querida viatura da PM,
os anjos da lei,
os anjos da lei, os paladinos da segurança pública, viraram na esquina com todas as luzes e faróis apagados do carro. E aí eu fiquei com muito mais medo. Porque se eu fosse só assaltado, eu só ia perder meu dinheiro. E depois, irmão, se vira, tá ligado? Você fica lá em São Paulo, mora na rua, mas com vida. Mas aí eu comecei a pensar que se a polícia aborda a gente, seis preto, num Onix, que ao mesmo tempo que ele era um carro relativamente novo, ele tinha um dos retrovisores amarrado com cadarço. O que era... o que era um chamativo muito grande. Porque alguma merda aconteceu no retrovisor desse ônibus que tá com seis preto e eles amarraram com cadarço. Esses elementos, os elementos que tem nessa frase que eu acabei de dizer, é um prato cheio pra polícia militar. É um prato cheio. Então, foi o momento que eu fiquei muito mais tenso, porque eu falei, rapaziada,
Vocês estão ligados que se os homens abordar a gente aqui, a gente vai tudo preso, né?
Aí como eu lembro... é que vai explicar?
Aí, já começa que assim, se não tivesse esse dinheiro, a gente já teria grande chance, entendeu?
Sim,
são
sim,
seis claro. Negros na rua, na madrugada em São Paulo. A
duas
chance
e
já
meia
tava
da manhã,
altíssima.
Com fome.
Três da manhã, exatamente. Aí, eu lembro de ter falado isso e lembro de Phil Santos ter mandado um porquê. Aí, vocês já entenderam o contexto. E aí, que eu expliquei, falei, rapaziada, vocês têm noção que como é que eu explico pra polícia que R$350 de nota de 5 e 10 na minha bolsa são de copos que eu vendi num show de comédia stand-up e não são do tráfico?
O Cabo Nelson ia compreender completamente o valor da arte, ia falar
no,
assim...
No bolso falso da mochila, tudo amassado, embolado junto ali, ó.
Cabo Nelson ia olhar assim e falar, parabéns pela sua arte, e ia dar as costas e ir embora.
Ele ia me indicar pra prefeitura pra fazer show nas casas de cultura. Meu Deus, cara. E foi um dia... E aí, pra finalizar a história, foi um dia que a gente ficou muito tenso. Logo em seguida que a gente começou a ficar com muito medo disso, apareceram duas outras viaturas. A gente falou, talvez seja o momento de ir embora agora.
Deu nos caras, né? Que pararam os
exatamente.
Caras
exatamente. Porque os caras saíram, e aí quando eles estavam chegando na esquina, parou as três viaturas, abordou os caras, a gente falou, gente, talvez seja a hora de ir embora. Eu não sei. Eu não sou um cara que sabe muito, que tem tanto time pra vida. Que sabe a hora de fazer as coisas. Mas talvez essa seja a hora certa de sair daqui o mais rápido possível.
Eu lembro que antes da gente sair, eu acho que Juninho foi pegar o troco do cachorro quente, do lanche lá que ele comeu. E aí veio uma viatura, parou na direção da nossa mesa e ficou olhando pra gente.
Exatamente, cara.
A gente
cara,
tentando conversar e não saía nada.
Meu Deus, foi muito tenso. Foi muito tenso. E a gente saiu de lá com muito medo de ser pego no caminho ainda também.
E antes de entrar no carro, quando a gente entrou no carro, assim, que tava saindo, o Phil pediu pra descer porque ele ia mijar, ele foi mijar na porta de um
exatamente.
Mercado.
Exatamente. Como se já não bastasse, entendeu? Tudo que tava acontecendo. Ela falou, não consigo segurar meu mijo por 25 minutos. Não, eu prefiro arriscar ser preso. Porque... E aí a gente foi embora. Com muito medo, eu tava com muito medo no caminho.
O carro com medo. Silêncio.
Cara, um silêncio. Sabe aquele silêncio de quando você tá num rolê? Eu acho que muita gente já passou por isso. Quando você tá dando um rolê, assim, meio que de começo da vida adulta, assim, que aquele seu amigo tem o primeiro carro, que vocês entram no carro desse amigo e faz umas loucuras por aí, tá ligado? Sabe quando você tá sempre... eu acho que muita gente já passou por isso, de ter um dia que vocês estão andando no carro, pá, vai na ida ou na volta do rolê, aí tá bebendo, tá todo mundo muito animado, conversando, gritando, a música tá alta, e de repente o cara vai fazer uma curva, ele perde o controle, sobe na guia e freia de uma vez. Que o cara, todo mundo fica no carro só em silêncio, durante 5 minutos, sem falar nada, o carro parado, e todo mundo em silêncio, tentando processar e entender o que aconteceu naquele momento, tá ligado? E aí depois que processa tudo, as pessoas voltam a falar como se nada disso tivesse acontecido. Essa situação fica só na cabeça. Foi o que a gente passou ali.
Você tem uma história muito boa de um primo, um amigo, um conhecido seu, né? Que teve duas noites muito boas em ambiente carcerário. Você pode dividir com a gente.
É de um amigo, na real essa história é de um amigo que ele foi preso, né? E aí... Eu acho muito legal como a gente fala disso com uma naturalidade muito boa. Não, eu tive um amigo que foi preso e tu só ficou esperando.
Tem uma galera ouvindo o podcast agora assim, falou, gente, nossa, como assim?
Isso. Porque tu percebe que eu falei muito... Eu falei no mesmo tom do resto da frase, que ele tinha sido preso, tá ligado? Eu não dei ênfase nisso. Eu só citei que ele tinha sido preso, que é um detalhe que precisa ser dito, porque ele tava na cadeia.
E virou meio que uma referência, né? Eu tava conversando com alguém semana passada, aí a pessoa falou assim, não, pô, fulano de tal. Eu falei, não lembro não. Ele falou, fulano, pô, que foi preso. Eu falei, ah, sim, fulano. Aí depois eu falei, é uma referência que a gente tá dando pro cidadão.
Eu falei, e quando eu falei que ele foi preso, tu só se permaneceu em silêncio, numa de tipo assim, beleza, irmão, continua.
Normal.
Aí. Que
pode seguir.
De impressionante tem o que aí na história agora? Que eu entendi? Porque você falou que tinha algo diferente na história. Que tá. Vamos ver.
Vamos ver se a partir daí surge alguma coisa.
Alguma coisa que me faça. Você vale a pena ouvir essa história. Então, aí esse cara foi preso. E aí pensa, né? Eu nunca fui preso, mas eu imagino que a situação de estar preso não deve ser nada fácil, né? Eu imagino. E aí ele passou a noite inteira em claro, tá ligado? Porque, por motivos óbvios, né? Porque ele tava em pé e na cadeia. Com 23 assassinos em volta dele. Ele pensou, talvez dormir agora não seja uma boa opção, né? Cochilar agora não seja uma boa opção. Aí ele passou a noite em claro. Aí no primeiro dia, né, na primeira manhã, assim, da cadeia, ele tava lá, chegaram com um café. Que o café na cadeia é um copo pra todo mundo que tá lá dentro, irmão. Esquece. É um copo meado, assim, um copo meado. Pra todo mundo que tá ali dentro tomar esse café. E o café na cadeia é um bagulho muito importante. Isso é importante ser frisado, né? A importância do café na cadeia, porque pensa, se você aí que tá fazendo seu home office no telemarketing e acha que tá difícil, aí você fala, nossa, eu não consigo viver sem meu café. Agora imagina você em Bangu 2, o quanto você precisaria de um gole de café pra começar seu dia.
Entendeu? Pra se manter vivo.
Pra tentar de alguma forma.
Você não pode nem surtar, irmão.
Isso,
você
exatamente.
Não tem o direito de surtar.
Você não tem esse direito. Agora imagine a importância que tem um café nesse lugar. O café é algo muito importante, cara. Muito importante na cadeia. As pessoas não entendem o quão importante é a cafeína no ambiente carcerário.
Drauzio Varela já falou sobre isso, inclusive.
É muito importante pro sistema nervoso. E não é nem uma questão de querer. O seu organismo necessita de uma dose de sair todos os dias, tá ligado? Aí, chegou o café, o mano lá, na expectativa de tomar um café, porque pensa, tá virado, né, irmão? Precisa de algum bagulho. Não tem Monster na cadeia pra tu tomar, tá ligado? Não tem a conveniência pra tu comprar um Monster de manga, falar, ó, vou começar meu dia. Essa é a única opção.
Tomar um açaizão na tigela pra ficar acesão.
Não tem nada. Não tem um Red Bull do pequeno pra tu dar uma talagada e falar, ah, agora eu vou fazer o que tem que ser feito no meu dia. Não tem. Essa é a única opção, então ela é muito valiosa. Aí o café foi passando, né? De um por um, assim. E assim, as condições alimentícias na cadeia, elas não são muito favoráveis pro corpo humano, né? Começou a ser passado um café extremamente quente, que todo mundo tava tomando ali. Foi passando de mão em mão, até chegar na mão do bendito. Ele pegou o café, achando que tava no posto Shell, na conveniência. Falou, olha, gente, não é furado não, mas esse café tá um pouco quente. Vou dar só aquele tapinha. Porque às vezes a gente às vezes assopra o café nem tá tão quente, a gente assopra, né? É um costume do ser humano.
É isso.
Assoprar, tá ligado? Talvez seja por isso. Porque esse amigo pegou o café e aí ele falou, vou assoprar esse café porque eu acho que tá quente.
Acho que eu vou fazer um trabalho aqui coletivo, vai melhorar a temperatura, gente, aqui pra todo mundo.
Não sei, vai ficar bom pra geral. É assim, eu tô pensando por mim, mas por todos também, que, né? Um café numa temperatura boa que não queime a língua, talvez seria maneiro pra geral aí. Ele foi assoprar o café. No que ele assoprou o café, ele disse que lembra do primeiro murro que ele tomou, que veio de trás, assim, na fonte, tá ligado? Aqui no contrinha, que tem tipo um biquinho aqui na traseira da cabeça, ele tomou ele dali com toda a força que ele imagina que um ser humano pode expelir num soco. Daí ele lembra de cair e ter eu escutado. Vai cuspir no meu café não, filha da puta. Aí ele apagou. E acordou na enfermaria. Já. Ele não lembra de mais nada. Foi o primeiro dia dele na cadeia. A primeira experiência carcerária que ele teve foi essa. E aí ele descobriu que não, nunca se assopra um café na cadeia. Então você que tá ouvindo aí esse nosso podcast aí, podcast do banho, esse episódio, se um dia você for preso, nunca, em hipótese alguma, assopra o café. Nunca.
Nunca. É a lição que a gente deixa.
Jamais assopra o café.
Senhoras e senhores, esse, como vocês puderam ver, foi o episódio aqui do Diga aí Banhado que eu mais dei risada. Espero que aconteça o mesmo com vocês aí. E Guilherme, diga aí suas redes sociais, diga onde é que a gente te encontra.
É, no Instagram, todas as redes sociais, vocês podem me achar como @oguilhermejúnior. Júnior por extenso, tá? Tudo junto por extenso. O Guilherme Júnior. No Instagram, no Facebook, no YouTube também. E agora eu tô com o site, viu, banho? Tô com o site
que
também.
Isso, hein?
Vai. Aí você tomou. Não esperava. Vocês não esperavam por essa. Eu tenho um site, guilhermejúnior.com.br. Eu tô muito feliz de ter um site.com.br. Porque não é aqueles .wix, .vai, .lá.
.wordpress, .blogspot.
guilhermejúnior.dodgeran.net. Não, acessem lá, guilhermejúnior.com.br. Eu acho que é mais fácil, que lá no meu site já tem o link direto para todas as redes sociais, tem explicação do meu trampo, tem vídeos lá também, tá tudo lá. Então, guilhermejúnior.com.br.
Não querendo ser repetitivo, acessem guilhermejúnior.com.br, me sigam nas redes sociais, que é Thiago Banha, qualquer uma delas, e espalhe esse podcast como se ele fosse um coronavírus do bem, porque ele ficou muito legal. E após aqui o fim desse episódio, como vocês sabem, tem o Largue o Doce Pivete, que é aquele momento que os nossos ouvintes mandam seus áudios aí com as suas mensagens de amor e paz. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Valeu! E é isso aí.
Vai deixar minha indignação aqui com taxista e motoqueiro, que é duas desgraças, duas pragas, que eu não sei pra que existe, viu? Taxista, que é duas desgraças que fica achando que tem que ter prioridade no trânsito. Taxista é por causa daquela placa vermelha de merda, que ele acha que, sei lá, que desgraça que ele é. E motoqueiro é outra miséria, que porque eu tô mais frágil, que tô mais exposto, você tem que prestar atenção, aí quer passar pela de trás, passar pela direita, quer passar no meio dos carros, no engarrafamento, e eu tenho que ficar olhando na desgraça do retrovisor pra não pegar eles, pra não derrubar esses filhos da puta. Tomar no cu, rapaz! A desgraça do trânsito é a lei do mais forte, meu irmão. Você quer que tenha mais cuidado, que você tá muito, muito frágil, tá muito aí exposto? Compre a desgraça de um carro, rapaz!